temática do dia.
São 11 horas 10 minutos, 9 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. O sol aparece com o céu, né, com uma certa nebulosidade, algumas nuvens, mas está o dia bonito aí, né, firme. E aquele frio tão intenso, como falamos, não se confirmou, ao menos por enquanto. Tomara que continue assim. Hoje no programa temática vamos voltar a falar sobre saúde. Claro, tem sido uma das principais pautas, especialmente nessa época de pandemia. Na última terça-feira, a região de Passo Fundo recebeu aceno positivo por parte do governo do estado, após encaminhar estudo próprio, solicitando o protocolo de bandeira laranja na rodada atual do modelo de gestão compartilhada do distanciamento controlado. A Universidade de Passo Fundo integra o Observatório Regional da Saúde, um grupo que auxiliou municípios da região norte na elaboração desse plano estruturado de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nós estamos em contato telefônico agora com o professor Dr. Juscemar Zilli, que atua junto à nossa Universidade de Passo Fundo, representando a instituição no Comitê de Avaliação Regional desse modelo de gestão compartilhada do distanciamento controlado, com quem nós vamos falar agora. E queremos inicialmente saudar o professor Dr. Juscemar Zilli com o nosso bom dia, agradecendo a disponibilidade de atender hoje o nosso programa. Professor, tudo bom?
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da rádio, um prazer estar conversando com vocês, explicando um pouco como ocorre, como tem ocorrido esse funcionamento especificamente do Observatório Regional da Saúde.
Pois é, e exatamente isso, professor. Vamos falar um pouco desse observatório, como surgiu, né, esse trabalho e de que forma ele vem sendo desenvolvido.
Bom, esse trabalho, a demanda que o observatório gerou, né, segue um exemplo, um modelo que a região da Serra também desenvolveu, que foi um observatório lá para a região da Serra, né, e a Associação dos Municípios do Planalto, a Ampla, que pertence ao consórcio CIPLAN, né, consórcio intermunicipal dos municípios, identificou a necessidade de ter um organismo que pudesse acompanhar diariamente a evolução dos indicadores propostos pelo governo do estado no distanciamento controlado, exatamente para que os agentes públicos, prefeitos, secretários, pudessem ter um dado diário atualizado de como está a evolução de cada um daqueles indicadores. Então, essa foi uma das demandas. A outra demanda ficou relacionada ao fato de que, com a possibilidade das regiões protocolarem pedidos de revisão, de reconsideração das bandeiras oficialmente definidas na sexta-feira pelo governo do estado, então nós precisávamos, a região precisava criar esse organismo também exatamente para compilar, para agrupar dados técnicos sobre a evolução, né, da pandemia aqui na nossa região, até para contestar alguns dados que o próprio governo do estado usa na definição da bandeira. Então, diante dessas duas demandas, né, de acompanhar diariamente e de gerar um banco de dados para auxiliar nos recursos, nas reconsiderações que são feitas no sábado, né, com relação à divulgação da sexta, criou-se a necessidade desse observatório. Então, diante disso, a Ampla sumiu à frente e convidou, né, profissionais de diferentes segmentos, e eu hoje estou representando então a Universidade de Passo Fundo, exatamente para que nós pudéssemos desenvolver essa atividade e que pudéssemos prestar informações num primeiro momento aos gestores públicos de como vai o andamento dos indicadores. Então, a ideia por trás de todo observatório, ela está relacionada a esse contexto, né? Gerar informações para os agentes públicos e gerar informações que possam ser usadas nos recursos semanalmente realizados.
Entre esse foco da observação, o que, professor, é feito, né? Quais são os dados técnicos que são levantados, como o senhor abordava?
Bom, os dados técnicos, eles estão relacionados a número de hospitalizações confirmadas com Covid na região que a gente chama de região R17, 18 e 19, que é a região de Passo Fundo, que contempla 62 municípios. Então, diariamente, a gente acompanha quantos pacientes estão sendo hospitalizados com Covid confirmados, quantos pacientes estão internados em leitos clínicos, quantos pacientes estão internados em leitos UTIs, qual é a projeção de óbitos, quantos leitos UTIs livres nós temos em relação aos leitos UTIs ocupados, né? Quantos leitos de UTIs estão sendo usados por pacientes Covid, né? Pacientes com confirmação de Covid. Então, baseado nesses dados, que são os indicadores, baseado nessas variáveis que são usadas para definir os 11 indicadores que o governo do estado está utilizando, a gente consegue saber diariamente a atualização desses dados, a gente consegue saber diariamente se esses dados estão melhorando, estão piorando, em que percentual ocorre a melhora ou a piora, e o que isso vai afetar na decisão, né, final lá na sexta-feira, né, se vai ter mudança de bandeira, bandeira vermelha, bandeira laranja, ou bandeira preta, ou bandeira amarela, que são as quatro cores definidas, né, e automaticamente, com a definição, as regiões, num primeiro momento, precisavam adotar o protocolo daquela bandeira. E aí agora, como tu disseste bem, né, a partir da semana passada, o governo flexibilizou isso às regionais, às associações. Então, as associações, por meio de decreto, né, e os municípios, por meio de decreto, podem aceitar, se for interessante, a utilização de uma bandeira, dos protocolos de uma bandeira automaticamente anterior, né? Então, quando o governo do estado, na sexta-feira, define que a bandeira da região de Passo Fundo é bandeira vermelha, automaticamente, né, os municípios podem aceitar, podem acatar os protocolos da bandeira anterior, ou seja, da bandeira laranja, que é um pouco mais flexível do que a bandeira vermelha. Então, tudo, né? São as atividades que diariamente o observatório, que é composto por profissionais da área da saúde, né, composto por profissionais da área econômica, eu sou da área econômica, profissionais da área gerencial, da área de administração, da área do direito, né, que nos auxiliam na hora de confeccionar os pedidos de reconsideração. Então, vejam, são profissionais das mais diversas áreas que integram esse laboratório, esse observatório, exatamente para ser um observatório técnico, né? Um observatório que ajuda a região a definir o comportamento da pandemia para os 62 municípios que compõem essa região, chamada região Passo Fundo, R17, 18 e 19.
A partir dessas observações, desse trabalho, professor, que avaliação dá para se fazer nesse momento?
Bom, o que a gente, inclusive a gente estava há poucos minutos numa outra reunião do observatório com os integrantes, o que a gente consegue enxergar nesse momento, e inclusive foi o que nós colocamos no pedido de flexibilização, no pedido do plano estruturado que foi encaminhado ao governo do estado na sexta-feira, no sábado, na verdade, o qual flexibiliza essa possibilidade de adotar uma bandeira automaticamente anterior, é o fato de que a região tem apresentado nas últimas quatro semanas a estabilidade na maioria dos dados, na maioria dos indicadores que a gente acompanha, né? Infelizmente, ainda é uma estabilidade a um patamar alto, mas nós percebemos que aquela escala crescente que nós visualizávamos até pouco tempo atrás, já não está mais com tanta força, né? Ou seja, nós estabilizamos, por exemplo, o número de óbitos, o número de internações, o número de pacientes em UTIs, o número de pacientes em leitos clínicos. Então, esse dado da estabilização foi usado bastante exatamente para convencer o governo do estado de que nós poderíamos adotar esse novo decreto, né, que o governo do estado estabeleceu às associações, aos municípios, definir a bandeira. Infelizmente, ainda nós estamos num patamar elevado, ou seja, nós estabilizamos mais um patamar alto. E isso, de semana a semana, mostra que nós, pelo patamar estar alto, nós não conseguimos regredir, né, ir para uma bandeira, tecnicamente, ir para uma bandeira laranja. Por isso, então, que o governo acabou flexibilizando essa possibilidade. Mas o que a gente vê é isso, os dados começam a apresentar uma estabilidade, ou seja, isso gera indícios de que nós estamos chegando ao topo do avanço, né, das contaminações. E se tudo continuar nesse patamar, né, nesse comportamento, a tendência é que para as próximas semanas, mas isso vai depender muito do comportamento da população, né, de evitar aglomerações, de usar álcool em gel, de usar máscara, de não desrespeitar os protocolos, por mais que, por vezes, a gente não concorde com os protocolos, mas é importante, né? Então, se isso for adotado, a tendência é que nós começaremos a diminuir a evolução, né? Nós entraremos numa escala descendente das contaminações, e isso também possibilita que o comércio volte a atuar de forma mais forte, a indústria, os serviços, enfim, a sociedade começa a voltar ao seu padrão antes da pandemia. Mas isso, de novo, ressalta, os números, eles são frios, né? A análise dos números é uma análise fria. Os números apontam uma estabilidade. Agora, se a população realmente contribuir e continuar seguindo os protocolos de saúde, aí sim, provavelmente nas próximas semanas nós vamos começar a ver declínio em alguns dados. Agora, se a população acabar relaxando nesses critérios, nesses acompanhamentos, nesses protocolos de saúde, pode ser que nós tenhamos uma segunda, uma terceira onda, né? Ou seja, voltamos a crescer. E isso é extremamente ruim extremamente ruim para a região. Então, é importante a população se conscientizar que estamos parados, estabilizamos, não estamos mais crescendo, mas nós precisamos continuar nos cuidando exatamente para que nós possamos entrar num ciclo descendente dessa questão da contaminação pelo Covid.
Professor Juscemar, a questão da ocupação dos leitos e das vagas para UTIs nesse momento, como ela se encontra em nossa região?
Os dados atualizados até o dia 18, né? Ainda não fizemos a contabilização dos dados do dia 19, os dados até o dia 18 apontam que em relação à bandeira divulgada na sexta-feira, então a gente sempre faz essa comparação, né? Em relação aos dados divulgados na sexta-feira, nós temos três indicadores aqui na região que estão piorando, né? Ou pioraram pelo menos uma bandeira. Dentre eles, aumentou o número de pacientes em leitos clínicos, né, internados na nossa região, em relação ao que nós tínhamos há 7 dias. Então, esse é um indicador, quer dizer que nós estamos com mais pessoas internadas em leitos clínicos e confirmados com Covid. Então, esse é uma situação que a gente enxerga hoje. Outro indicador, como o número de hospitalizações e o número de pessoas em leitos clínicos aumentou, alguns quadros se agravaram e foram direcionados para as UTIs. Então, também aumentou o número de pacientes em UTIs, né, em relação ao que nós tínhamos sexta-feira. E, além disso, a projeção de óbitos, veja, eu estou falando da projeção, porque criou-se um indicador onde se busca projetar, baseado no número de pessoas internadas em UTIs e do número de óbitos efetivamente verificados. Então, a projeção também piorou em uma bandeira em relação ao que nós tínhamos sexta-feira. Por outro lado, na sexta-feira nós tínhamos um problema de capacidade de atendimento estadual, que é um outro indicador que é usado. Então, o Estado estava ruim, né? Tinha piorado significativamente na capacidade de atendimento dos pacientes COVID em UTIs. Por quê? Não na nossa região, mas em outras regiões, principalmente na região metropolitana, ocorreram avanços nos casos de pessoas que tiveram que ser colocadas nas unidades de tratamento intensivo. Então, isso reduziu as UTIs livres no Estado e automaticamente piorou esse dado. Isso na sexta-feira. Hoje, né, voltou à normalidade, né, esse dado já está bem melhor do que nós estávamos na semana passada, do que o Estado estava na semana passada. Mas, mesmo sendo um dado do Estado, ele é usado para definir a cor da bandeira da região. Então, como ele melhorou, né, e considerando essas três pioras que nós observamos, nós ainda estamos, na data de hoje, com uma projeção de bandeira vermelha para a região na próxima semana. Lembrando que, agora, com essa nova vigência, né, se a bandeira é vermelha, os municípios, por meio do decreto que foi autorizado pelo governo do Estado, podem vir adotar a bandeira automaticamente anterior, ou seja, a bandeira laranja. Mas isso precisa e devem ser esclarecidos todos esses detalhes junto à Ampla, né, para que nenhum problema possa ocorrer entre essa definição da bandeira que pode ser utilizada. Então, esse é o panorama hoje, com os dados até o dia 18, até a meia-noite do dia 18. Agora, no final da tarde, nós teremos mais uma atualização. Então, nós estaremos atualizando para o dia 19. E aí a gente vai ver se realmente estão ocorrendo alterações importantes ou não. Vale destacar que a nossa região tem feito um esforço bem grande e os municípios no sentido de cadastrar, de credenciar novas UTIs, né? Na semana retrasada, nós tivemos 3 novas UTIs que foram cadastradas na cidade de Carazinho, né? Então, isso aumentou o número de UTIs da nossa região para 151 UTIs disponíveis para atender o Covid. Parece bastante, mas nós temos que lembrar que são 62 municípios que usam essa estrutura. E já temos a sinalização de mais 4 UTIs para serem credenciadas lá na cidade de Soledade, além do que nós já temos. Então, a partir do momento que a Secretaria Estadual de Saúde autorizar essas quatro UTIs para funcionar, então a região ficará com 155 UTIs para atender toda a população dos 62 municípios aí, que é uma população que passa de 1 milhão de habitantes, 1,2 milhão de habitantes.
Agora, pelo tamanho da região e o número de pessoas que estão residindo por aqui, professor, esse número de leitos de UTI, por enquanto, está dando conta? Ninguém ficou sem atendimento, professor?
Felizmente não tivemos problemas, né? Nós estamos aí, em média, com em torno de 30, 40, 50 UTIs livres, né, diariamente. Isso é um sinal que a capacidade de atendimento da região está dando conta, né? Nós não chegamos a situações como a região de Novo Hamburgo. A região de Novo Hamburgo chegou umas 4 semanas atrás a ter déficit, né? Ou seja, não tinha UTIs, eles estavam encaminhando para outras regiões porque eles não tinham mais nenhuma UTI livre. Hoje, lá na região de Novo Hamburgo, já melhorou bastante. Se eu não estou enganado, eles já devem ter algo em torno de 15 UTIs livres hoje. E nós estamos aí em torno de 30 a 50, depende do dia, né? Em torno de 30 a 50 UTIs livres. Também vale destacar que essas UTIs podem ser usadas para outros atendimentos que não Covid, né? Então, se nós temos um número grande de pessoas que usam ou que são internadas nas UTIs, mas por outras enfermidades, automaticamente baixa o número de UTIs disponíveis para atender a os pacientes Covid. Mas isso não tem sido um problema tão grave para a nossa região. Felizmente, a capacidade de atendimento da região tem dado conta da situação, da demanda. Por mais que seja uma demanda alta, mas pelo menos a gente está conseguindo dar conta dessa demanda. O que realmente atrapalha bastante tem sido o número o número de óbitos, né? Nós estamos aí estabilizados num número aí em torno de 19 a 23 óbitos por semana na região. Esse número não tem crescido nas últimas 4 semanas, mas é um número elevado. Então nós precisamos, a região precisa encontrar forças, né? E aí por isso que a população tem um papel muito importante para reduzir esse número de óbitos. E aí quando começa a reduzir o número de óbitos, provavelmente reduz o número de internações de UTIs e reduz o número de internações em leito Covid, enfim, e aí sim a gente entra na escala decrescente. Mas, infelizmente, ainda é um número alto de óbitos para a nossa região.
Pois é. Professor, alguma outra informação dentro desse trabalho que o senhor gostaria de destacar e que julgue relevante para nós aqui de Lagoa Vermelha?
Tem um dado importante, né? Até para que nós usamos os nossos recursos para solicitar essa flexibilização, que é o local da contaminação. Então, foi feito com base nos dados de algumas secretarias municipais de saúde. Essas secretarias elas fazem um rastreamento, né, da onde que ocorre ocorreu a contaminação. E um dado bem importante que foi usado então, nesse recurso, nessa justificativa, é que menos de 10% das contaminações estavam ocorrendo na atividade produtiva, ou seja, na loja, nas lojas, na indústria, né? Por quê? Porque esses estabelecimentos, eles estão seguindo os critérios do protocolo definido de distanciamento, ou seja, estão exigindo o uso de máscaras, estão exigindo o uso do álcool em gel, estão respeitando o distanciamento de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas, estão atendendo na porta, não estão deixando as pessoas entrarem nas lojas. Então, isso mostra, a gente usou esse dado para mostrar que daria para flexibilizar o funcionamento das lojas, da indústria, do serviço, e que precisaríamos melhorar a conscientização da população de que a contaminação não está ocorrendo nas lojas, nas empresas, nos restaurantes. Ela estaria ocorrendo mais nos períodos fora do horário de trabalho, à noite, no final de semana, onde as pessoas acabam ainda, né, em algumas situações, se aproximando, gerando algum grupo de amigos, e é aí que tem ocorrido o maior percentual de contaminação. Então, de novo, ressalto a importância da população de Lagoa Vermelha e da região de manter os protocolos definidos pelos seus municípios. Sabemos que, que a gente já não aguenta mais seguir esses protocolos, mas nós precisamos, pelo menos enquanto uma vacina, um medicamento, seja eficaz para o controle. E isso vai passar muito, pelo que a gente percebe, ainda vai demorar alguns meses para que nós possamos chegar a esse patamar. Então, evitar ao máximo aglomerações, visitas, principalmente visitas a pessoas com idade, que são as pessoas que têm apresentado um maior número de contaminação e óbitos, né? Usar máscara, mesmo nas vias públicas, nas empresas, usar o álcool em gel, enfim, adotar todos os protocolos de saúde que a gente está usando. Sabemos que está, em palavras simples, né, está chato isso, mas nós precisamos mais um pouco para que nós possamos controlar todo esse avanço que a gente está vendo. Já os dados apontam que estamos estabilizando, nós precisamos continuar mais firmemente para dar informações, para gerar informações e para controlar esse avanço que nós estávamos vendo no Covid na nossa região, no estado e no Brasil como um todo.
Professor Dr. Juscemar Zilli, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações, um grande abraço, um bom trabalho.
Valeu, um grande abraço a todos, se cuidem, tchau.
Da mesma forma, então, professor Dr. Juscemar Zilli, da Universidade de Passo Fundo, representante da instituição no Comitê de Avaliação Regional do Modelo de Gestão Compartilhada do Distanciamento Controlado, foi o nosso convidado, participou hoje do programa através desse contato telefônico. 11:37.
Rede Tua Rádio.